O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, nesta sexta-feira aqui na Jornal. Hoje com Carlaile Paz Barreto e Roberto Queiroz. Na técnica temos Edilson, o Pimentinha no Master, e o nosso José Roberto Camutanga na mesa. Pronto, vamos lá começar o programa. E vou começar pelo jogo de ontem, Carlaile e Roberto. O Carlaile até fez o jogo com o Alexandre. E, caramba, o que é que tinha aquele árbitro, afinal de contas, né? Porque é aquele mesmo do jogo do Náutico, né?
Náutico e CRB.
Léo Holanda, né? O nome dele, né? Náutico e CRB, ele expulsou o Dalpozo quando a invasão foi, a saída de campo, a saída da área técnica foi do Lucianinho. Né? Aliás, no banco do Náutico, de vez em quando se levanta o goleiro reserva, em lance.
Tem esse
tal,
exagero.
Tem que dar uma acalmada, tá? E aí sobrou pro Gilmar, porque o juiz é maluco. Ele tava lá do outro lado, dando um cartão amarelo pra Marcelo Cabo. De repente ele se virou, foi lá no banco e expulsou
o
Dalpozo.
O erro dele, eu não vejo isso premeditação, juiz mal intencionado, não vou para esse lado não. Mas que ele, o erro dele foi técnico, foi o exagero. Por exemplo, que é que custa ele sair de onde ele estava no meio de campo, ir lá na beira do gramado e conversar com o quarto árbitro ou com bandeira para dizer o que foi que aconteceu? É para ser expulso, mas o que é que ele fez? Ele olhou a confusão
o quarto
e deu
árbitro,
cartão vermelho.
O quarto árbitro que está bem ao lado dos técnicos,
pois
né?
Podia
ajudar?
Ao pé da letra, o que é que Itamar Schulli fez? Ele chutou uma garrafa, protestando contra a marcação de arbitragem. Era para ser...
ser advertido?
Advertido. Agora, que advertência seria essa? Expulsão?
Podia ser até primeiro verbal até. Itamar, você está mostrando irritação aí, está me jogando contra a torcida, então você está advertido verbalmente, na próxima eu venho aqui dar cartão.
Pronto. Aí o que é que ele fez? Ele deu um cartão no meio de campo e ninguém sabia para quem era.
E a identificação errada, não vai...
Já o preparador de goleiro que foi expulso, realmente, aí da cabine deu pra ver que ele reclamou assintosamente e na súmula o árbitro disse que foram palavrões. Tudo bem, vermelho. Agora, antes disso teve a expulsão de Didira.
A Didira...
E ele disse que atingiu com a trava da chuteira, aí já é mentira. Porque Didira foi de uma forma mais forte, mas ele...
Ele retrai.
Quando ele vê que o adversário interceptou, ele tira o pé e ele bate sim. Só que ele bate o lado da perna, assim, entre o joelho e a coxa. Ele bate. Ou seja, cartão amarelo. O erro dele foi esse.
O vermelho é o jogo brusco grave, né? Aquele jogo violento, sim, jogo desleal e tal. Não é. Não acho que é uma ação temerária.
É a expulsão de Gilmar também. Mesma forma, ele mostrou o cartão vermelho lá do meio de campo. E Gilmar não tinha invadido o campo, não tinha reclamado. Era o auxiliar. E o problema? Ele vai estar no jogo Sport Ceará também, viu?
É ele de novo?
Não, só tem ele na liga?
Não, ele é cearense, não.
Na federação, ele é cearense, mas ele vai ser o quarto árbitro.
Ah, tá.
Ou seja, quem expulsa quem tá no banco é o quarto árbitro.
Ele pode chamar a atenção,
então,
né?
Cuidado aí, Daniel Paulista.
Anotar o nome dele. Eu até falei com o Constantino hoje aqui no bate-rebate. É anotar o nome desse cidadão e representar na CBF, mostrar.
Pois é, claro.
Olha as expulsões, veja os motivos, se estão corretos. Pra CBF avaliá-lo, né?
E assim, tem uma coisa que eu não sei se é legal esse protecionismo de mercado. Só apita na Copa Nordeste e juízes nordestinos. Acho que poderia
não
abrir
preciso.
Isso. Até pra ganhar, pra...
Deixa eu pegar é uma questão de custo, eu acho, tá?
Também. Agora, um jogo em Salvador, qual é o custo maior? Pegar um juiz do Rio, São Paulo, Minas Gerais ou pegar um lá do Piauí?
Eu acho que, veja bem, podia até deixar a arbitragem nordestina. É boa pra competição, a gente revela novos hábitos agora. Se tem um jogo envolvendo Santa Cruz e Botafogo da Paraíba e Pernambuco, esse jogo tem um interesse do Ceará envolvido, porque está na classificação ali, coloca um árbitro do Piauí.
O problema agora são dois grupos se enfrentando, né? Então vai ter...
Da Bahia.
Vai ter muita gente interessada nesse resultado.
Não estou dizendo que isso é o caso, né?
É.
O árbitro tem que ter idoneidade para ir lá e arbitrar.
Ser feito isso, Marcel.
Tá? Aí a gente deixa de valorizar também a arbitragem daqui. A competição é nossa, ela é boa, ela é forte. Precisamos revelar também juízes nessas competições. Agora, tem que ser bom. Tem que ser cuidadoso na regra, na aplicação da lei do jogo, porque ele exagerou ontem.
Fred Borba está brincando que foi diretor do esporte, dizendo que se expulsar o Daniel Paulista, ele rapidinho música.
Porque seria o terceiro técnico seguido, né? Mas enfim, o Santa passou por cima disso, né? Jogou bem, ganhou o jogo.
Uma vitória espetacular.
Jeremias fez dois gols. Jeremias, bicho.
Jeremias.
O que eu vi de torcedor ontem dizendo, nunca critiquei Jeremias. Mentira, que era um pau da porra no... Eita. Era um pau no coitado aqui, Roberto.
Era.
Cacete, como é que tem Jeremias? Agora Jeremias virou ídolo.
Veja, mas ele não vinha mal, não.
É porque ele entrava...
Ele perdia gol. E ontem o mérito dele, além de recompor ali o sistema defensivo, correu muito, entrou faltando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar. Ele teve muita força para chegar no contra-ataque. Imagina, você está sendo pressionado que não faz gol.
Ele entrou faltando 5, vem?
5 para acabar, porque o juiz deu, sei lá, 6, 7 minutos.
Ele entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo.
Por aí, uns 38, 39, 40, por aí. Só que aí teve, além disso, teve mais 6 minutos de acréscimo.
Ah, ele jogou 10, 12 minutos.
Mas nesse intervalo, ele fez um gol aos 47 e outro aos 51.
Entrou descansadinho.
Entrou descansado.
É uma arma mortal agora para ser usada em todos os jogos.
E o curioso foi que o técnico do Santa Cruz, ele tirou dois volantes, tirou dois atacantes. Primeiro tirou Pipico para colocar Abileu e depois tirou Vitor Rangel para colocar Tinga. Ou seja, tirou dois atacantes para colocar dois volantes. Então, o torcedor do Santa Cruz, ih, rapaz.
Para segurar 1-0.
Para segurar 1-0.
Sim.
Mas ele segurou 1-0 e mais que isso. Ele abriu quem tinha fôlego para contra-atacar. E o Santa Cruz teve chance de fazer gol com o Chiquinho. Chiquinho perdeu o gol, ele e o goleiro, e tinha mais alguém entrando do lado aqui que ele não quis tocar. E depois teve essas duas jogadas. E quando o mérito de Jeremias, imagina, você está muito criticado, você chega assim nos acréscimos, você e o goleiro, você numa linha. Não lateral, mas sem um tanto ângulo. Você chega lá dando chutão, né? E ele teve muita tranquilidade para cortar um zagueiro e ele ficou livre e fez um bonito gol.
O Itamar de Água Fria tá chamando ele do novo, é o Jeremessi.
Jeremessi.
Jeremessi do Arruda. Nunca critiquei, ele bota um kkkkk.
Ele tá certo. Ele tá dizendo que nunca criticou.
Né? Nunca criticou também.
O mérito do Santa Cruz foi ter segurado o Botafogo por mais de uma hora com um jogador a menos, expulsão de Didira.
Ficou num risco ali do empate, minutos. Deu 1-0.
E teve chance do Botafogo fazer gol em cruzamento, né? Mas aí Michael Cleito fez uma grande defesa, salvou na bola em cima da linha. Mas o grande mérito do Santa Cruz foi ter segurado com uma marcação muito boa. Uma marcação eficiente que não deixava, por exemplo, o Botafogo entrar na área. Foi aquela pressão, mas sem assustar.
E o resultado foi importantíssimo para o Santa, né? Chegou aos 10 pontos, está na terceira posição. E uma classificação, até Carlyle falava disso, que andou ameaçada. Hoje ela é mais consistente, né? A gente vê o Santa com a grande possibilidade de classificar-se, né?
10 pontos, terceiro lugar.
Isso.
Tem mais aí, duas rodadas?
Para ele tem mais uma.
Só tem mais um jogo.
Né? O River já eliminado. Agora ele tem que secar alguns adversários, né? Que tem dois jogos ainda.
O próprio Ceará, que joga com o Sport domingo, para ele é importante Ceará, que o Sport ou empate ou
Náutico, vença. Náutico, Vitória e Imperatriz. Não todos, mas pelo menos dois deles.
Mas ele entrou na briga definitivamente.
Entrou.
Porque se ele não ganha esse jogo, ele ficaria
alijado.
Com 7 pontos, dificilmente chegaria, né?
Sem dúvida.
Seu Igor Moura, chegou por aqui, a camisa do Milan.
É isso aí, Marcel. Muito boa tarde para todos.
Quem vê ele Igor de vermelho e preto,
essa não veio lá,
é a camisa
não,
né? Do Milan, viu?
Ibrahimovic.
É do Milan.
Eu sou fã do Ibrahimovic.
O nariz é
parecido com o do Ibra.
Mas isso na rua é uma camisa rubro-negro. Você pode ser atacado, viu?
É um perigo mesmo. Ainda mais que ele é setorista do esporte hoje.
Né? Exato. Você pode ser atacado.
Na camisa do clube, pá!
Hoje não se pode usar camisa de clube.
Olha onde a gente chegou, e é verdade.
Não é?
Até de fora, né? Até de fora.
Se claro, o cara
olha as cores. Assim,
eu tenho uma do Atlético de Madrid. Ele vai olhar o escudo?
Já dois murros já foram dados.
Exatamente.
Eu tenho uma do Atlético de Madrid também, vermelho
também
e branco,
não pode
perigoso.
Ser usado, exato. O Atlético de Madrid é aí, igual a camisa do Náutico.
Agora, prazer estar aqui com vocês, boa tarde. E, de fato, vim escutando aqui os comentários, o debate. Vitória do Santa ontem foi algo espetacular, né? O Santa Cruz ontem, na base da superação, com um a menos, contra um adversário que só tinha perdido um jogo no ano inteiro, que foi pro Fluminense no Maracanã, o Botafogo.
Isso, líder do grupo dele,
e o Santa, Carlyle falou, de acordo com a limitação que o jogo apresentou, a circunstância do jogo, o Santa trabalhou 100%, perfeito com a circunstância que o jogo apresentou. Não lembro quantos foram, mas o que o Santa conseguiu interceptar remate de fora da área do Botafogo, verdade, se jogando na área, me lembrou muito o Afogados com o Atlético Mineiro. Todo mundo do Atlético Mineiro rodava, quando alguém tentava bater, alguém se jogava na frente, e essas bolas interceptadas o tempo todo caindo no pé do Santa, e o Santa com Jeremias soube aproveitar o contra-ataque. Sensacional a vitória.
Eu ia fazer uma comparação, não cabe pela diferença de patamar e de qualidade, mas dá para uma leitura de jogo, do jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid.
Claro.
O Atlético de Madrid é um grande time, mas ele reconhece sua limitação frente ao Liverpool. O que é que ele fez? Jogou atrás, e o próprio Klopp reclamou disso, né? Pô, um time desse tem qualidade, só jogar com 11 homens atrás. O Santa Cruz fez isso. E não é porque o Santa Cruz é menor que o Botafogo, falei isso no comentário. É porque o Santa Cruz vinha de desgaste, vinha com sem sua dupla de zaga, sem sua dupla de volante, com Pipico voltando agora. Voltando
e jogou 70% do jogo com a menos.
Com a menos, claro. O nosso querido
e vou dizer a você, o fato da expulsão fez o Santos retrair um pouquinho.
Sim, sim.
Mas... E expôs o Botafogo, que achou que ia ganhar o jogo, mas e deixou mais pro contra-ataque.
Saiu trocando tudo.
Sem abrir mão de contra-ataque.
O Evaristo Pisa saiu trocando tudo. Tirou o volante, botou atacante, tirou o volante, botou atacante.
Você abriu.
E depois do jogo, eu tava conversando com o João em off, e ele falou uma coisa que é verdade. Talvez o árbitro, com toda a palhaçada que ele fez, com toda a palhaçada que ele vem fazendo, porque não é do jogo de ontem, jogo do Náutico também, inflamou os jogadores do Santa. Eles compraram a briga. Agora é contra tudo e contra todos.
Esse Léo Holanda precisa ser olhado, esse cara. Esse cara tem problema, né?
Ele é um absurdo de ruim.
Ele não gosta de carecas.
Péssimo. Péssimo.
Meu cuidado, Marcelo, ele não gosta de carecas. E tem medo, até porque o cara que expulsa, dá o pose e tá mal daquele jeito, lá no meio de campo, você chegar perto...
Ainda é covarde, né?
Cuidado, cuidado. Igor, nosso querido Márcio Marques até mandou uma mensagem agora dizendo que Jeremias foi entrou hoje 25. Realmente, devo ter anotado errado o que eu coloquei aqui. Realmente, eu não vi. Quando eu vi ele estar dentro de campo, eu notei 35, 38 aqui na minha anotação. Você se lembra?
25 minutos,
por aí. Então, perdão.
Jogou mais tempo, né? Olha, o Guga Carvalho, aquele cajueiro seco, ele diz... Pra mim, o destaque do Santa é Itamar Franco. Tá tirando leite de pedra.
Itamar Franco.
Itamar Franco foi o Chule. Quem botou o Franco fui eu. Ele botou só Itamar Schulli. Ele disse, tá treinando leite de pedra o Itamar. Eu sempre acreditei no trabalho desse cara. Eu acho que ele faz um bom trabalho, né? Sem tendo o time na mão que tem.
Sem dúvida.
O Santa, uma coisa que não se pode dizer que o Santa é, independentemente de quem entra em campo, é desorganizado. O Santa em nenhum momento foi desorganizado. Não, até quando levou três do Fortaleza, desorganizado.
Tava lá arrumadinho.
Foi organizado.
Né? E olha que a gente tava comparando o Náutico, que vinha colocando o time B pra poupar o time A. O Sport vinha colocando o time B pra poupar o time A. E o Santa Cruz sem poder fazer isso.
No estadual, né? Poupando do estadual, né?
O Sport e Náutico.
Sport e Náutico, sim.
O Santa Cruz não podia fazer isso. O Santa Cruz tinha que entrar com... E o que é que ele fez?
É o time que ele tinha.
Ele tirava...
Com isso ele adquiriu pelo menos um nível de entrosamento maior.
Mas mesmo quando ele saía, por exemplo, poupava Paulinho. Ele não podia poupar o time todo. Poupava um ou dois. Poupava Paulinho. No outro jogo ele poupava Bileu. Agora ele poupou mais gente. Mesmo assim, o Santa não perde seu jeito de jogar. Pelo menos o equilíbrio defensivo. A gente não está dizendo aqui que é um grande time ainda, e o próprio treinador.
É
bem montado.
É bem montado. E outro detalhe, né? Interessantíssimo também a gente ver a base. O Santa não tem estrutura que tem o Náutico e o Sport. Agora, o goleiro que o Santa achou na sua base, o Maicon, e o volante que vem atuando agora, o André. Olho nesses dois. O André ontem fez um jogo sensacional.
Pois é, quando você joga da base, tempo, sequência, uma hora vai aparecer alguém que serve, né? Não pode, botou um jogo, empatou, aí você cai de pau, tira. O menino não vai ter cancha. Olha o Adriano, ele diz aqui, meu amigo, você tá comparando aí Botafogo da Paraíba com Santa? Vocês estão de brincadeira. Quem comparou nada aqui, não? Tô falando do jogo que os dois jogos se enfrentaram.
E se for pra comparar elenco e orçamento, o Botafogo tá acima. Orçamento do Botafogo é maior que o Santa.
O torcedor
é maior que o Santa.
Os torcedores às vezes não aceitam, mas nosso futebol regrediu.
É verdade.
O Santa Cruz da década de 70, 75, ficou 80, ficou lá em 80. Hoje é um Santa Cruz com realidade de Série C, né? Nível terceira divisão, sem poder contratar um monte de jogadores, sem recurso, sem dinheiro.
O Léo Moura falou isso. Ele falou que teve proposta pra voltar pro Santa, mas o Botafogo pagou mais.
Pois é.
A folha do Botafogo é maior que o Santa. Maior. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Primeiro sair da Série C pra depois rivalizar.
O próprio Tamar disse da coletiva
dele.
No dia que ele disse que era. Não tinha Guardiola, tinha um careca, que poxa, tem o Chico.
Ele mesmo falou, eu errei muito.
Foi.
Porque no começo ele se mostrou, nas primeiras coletivas, se mostrou assim, chateado, né? Com um apelido desse. Ele fica muito
feio. Mas é a segunda vez que ele cita ele mesmo.
Mas eu acho que ele tá gostando. Ele tem umas filhas, né? Eu acho que em casa o que ele deve brincar com ele.
As próprias filhas dele.
E outra coisa, depois de uma vitória.
São três meninas.
Eu gosto muito das entrevistas de técnicos. Que não procuram esconder
sinceros,
a verdade,
né?
Sinceros. Às vezes, claro, passa do ponto quando faz uma cobrança maior. Eu já critiquei ele quando ele fez uma cobrança maior à diretoria, uma cobrança exagerada. Mas quando ele essa sinceridade é muito legal pro futebol. Sem expor pessoas, mas às vezes expor problemas também é legal.
O técnico falar do que todo mundo viu. Às vezes o cara quer esconder, tá bem explícito, né? Olha, vamos dar uma paradinha pra gente ir direto a Brasília. Ainda sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, o teste deu negativo para o coronavírus e o nosso Romualdo de Souza tem mais informações. Alô, Romualdo!
Olha, Maciel, agora há pouco aqui o general Otávio Rego Barros, o porta-voz da Presidência da República informou que foram tomadas 4 medidas para esse enfrentamento à situação do coronavírus. Primeiro, é sempre bom informar, não é? Conforme a Rádio Jornal já antecipou, o presidente Jair Bolsonaro fez o teste no Instituto Seibin e no HFA, o Hospital das Forças Armadas, e deu negativo. Portanto, Bolsonaro está livre do vírus, apesar do seu secretário de imprensa, o Fábio Van Garten, estar contaminado. Pois bem, livre Bolsonaro, o governo decide suspender essa prova de vida para os aposentados que estavam fazendo o teste aí no INSS. Segundo, o governo vai recomendar aos bancos, sobretudo aqueles que têm contrato de empréstimo consignado, para que reduza a quantidade do juro que está sendo cobrado, principalmente de aposentados e pensionistas do INSS. E a terceira e importante medida é que agora em abril o governo vai antecipar o pagamento de metade do 13º do Bolsa Família. Essa ideia do governo é fazer com que circule mais recursos na economia, e mais ainda, é importante que o governo faça a liberação desses recursos, e principalmente aí, como disse o ministro Paulo Guedes, para fazer com que o dinheiro esteja na mão de quem precisa ter dinheiro. Portanto, o governo estuda ainda suspender, colocar em quarentena por pelo menos uma semana, 7 dias, os viajantes que estiverem retornando agora de viagens internacional, principalmente de países como China, Coreia, Japão e a Itália. Mas essa decisão ainda está sendo estudada pela equipe do Ministério da Saúde, e aí o governo vai divulgar um comunicado ainda no final da tarde desta sexta-feira. E nós seguimos aqui no Palácio do Planalto acompanhando essas decisões que estão sendo tomadas pelo governo federal para enfrentar o coronavírus. O porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro agora sai do isolamento e deve vir aqui para o Palácio do Planalto para participar de outras reuniões que estão acontecendo nessa equipe interministerial que reúne representantes da economia, da saúde, da previdência social e o general que comanda a secretaria de governo, que está comandando essa reunião interministerial na ausência, pelo menos por enquanto, do presidente Jair Bolsonaro.
Marcel? Tá certo, Romualdo. Então, há essa divulgação aí desse plano de contingência, né? E começa a se trabalhar para conter o avanço da doença no Brasil também.
É isso, Marcel.
Ok. Olha, já a gente vai acionar o Romualdo para ele corrigir uma informação, né? Onde ele falou que haverá antecipação do Bolsa Família, na verdade, é antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas, ok? Estou só corrigindo aqui, depois o jornalismo deve reforçar.
Ô Marcel, rapidamente, qual foi o jogo que teve a maior aberração de, ou pelo menos o jogo mais tumultuado dos últimos anos, que foi até cancelado?
Grenal de ontem.
Tirando, não foi cancelado, né? Tirando o Grenal de ontem. Lembra aquele Ponte Preta e Aparecidense?
Aparecidense, sim.
Lembra? Sabe quem era o árbitro?
Era esse cara também.
Léo Holanda.
Então esse cara é um para-raio.
Léo Simão Holanda.
Então ele é o...
Ele é para-raio.
Não, ele chama mais confusão que Ricardo Marques Ribeiro. Dos
equívocos. Não, é brincadeira.
Dos equívocos.
Bota ele na final da Copa do Nordeste, né? Escala ele.
Vixe, Marcos. Além do troféu.
Não quero antecipar, não. Eu sei que você vai abordar o assunto. E o Afogados, hein?
E o Afogados, hein, Carlos? Vocês
e o Afogados,
vocês estavam naquela potência do sertão.
Sinceramente.
Mas pode virar, não pode.
Não é pra tentar ser.
Se for,
não
pode virar.
Não acredito, não. Assim,
se for 3-0 o pênalti, passar também.
Talvez seja, pode ser muito duro uma crítica ao Afogados. Era o único representante do futebol pernambucano, o único que chegou na terceira fase. Só que o Afogados, eu acho que faltou um pouco mais de ambição a ele. Contra o Atlético ele fez uma grande partida, mas só se defendendo, né? Com um ou outro lampejo de jogada individual. Eu vi os três jogos do Afogados, contra o Sport, Náutico, Santa Cruz, além dos jogos contra a Ponte e Atlético. Nessas três partidas, ele ele teve receio de jogar contra o Sport Náutico Santa Cruz. Ele empatou com o terceiro time do Náutico, nos aflitos, sem tentar ganhar. Ele perdeu por 2-0 do Santa Cruz. Santa Cruz podia ter feito 4. E contra o Sport...
Levou 4 do Sport
e, levou 4,
e era para levar uns 6. 8.
É, tá, ou às mais, vezes, é. Às vezes falta um pouquinho mais de ambição. Não é que ele fosse jogar de forma exposta lá contra a Ponte Preta, mas não conseguiu jogar. Não tentou jogar. Ponte Preta fez 3, perdeu o pênalti e perdeu mais um caminhão de gols.
O Romualdo voltou. Vamos lá para Brasília novamente. Oi, Romualdo!
Por gentileza, eu peço uma desculpa ao nosso ouvinte e a informação correta é a seguinte. O governo vai antecipar a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Essa primeira parcela ou a primeira metade do 13º normalmente é paga em julho, mas aí o governo vai antecipar agora para o mês de abril e essa é a informação correta. Agora, com relação ao Bolsa Família, tem uma medida provisória que vence em uma semana. Aí a equipe econômica está pedindo apoio aos líderes governistas para que apressem a votação. Só que se não for votada até o dia 27, a medida provisória do 13º do Bolsa Família perde a validade ou caduca. Esse é um outro ponto que vai ser analisado em instantes aqui no Palácio do Planalto com a presença dos líderes governistas. Portanto, a informação correta é: o Ministério da Economia antecipa a primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS agora para o mês de abril. Peço desculpas, Maciel.
Ok, Romualdo, corrigido. Obrigado, então, nosso Romualdo de Souza. Todos nós, às vezes, passamos aqui uma informação que depois é corrigida, normal. Grande Romualdo, competentíssimo jornalista. Pernambucano, que cobre em Brasília aí os fatos pra gente aqui.
Às vezes sai até no piloto automático, né? A gente fala de um jogador e na verdade é outro jogador, é isso aí.
É tanta mudança, tanta coisa, né? Olha, tem uma ação importante da Turquesa que eu queria lembrar aqui pro torcedor do Náutico, pro jogo de amanhã, que o torcedor que levar 1 quilo de feijão ou de arroz turquesa, compra um ingresso a R$20, tá certo? Então, galera que vai pro jogo do Timba, levar o que de arroz ou de feijão, comprará um ingresso a R$20 pro jogo do Náutico. Mas se a gente interrompeu aqui para botar Romualdo, eu tava falando do Afogados. Ficou muito difícil, né? A volta. 3-0 é um placar que
ele tem que fazer 3-0 também, né?
Para ir para pênalti.
Para ir a pênalti, né?
Ou 4 para passar direto.
Sim. Que é muito. Se levar um gol, hoje tem que fazer 5-1. Não tem mais?
Mas mudou,
não
né?
Tem mais, não tem mais o. Ah, bem lembrado, 4-1 é pênalti. 4-1 é pênalti, certo?
Ele ganhou do Atlético do Acre por 3-0, né?
Foi 3-0. Mas Atlético difícil. Do Acre pra Ponte Preta.
É muito difícil.
Um salto. Eu acho que já chegou aonde tinha que chegar, já fez mais do que todos esperavam. Agora vai ser festa lá em Afogados. O jogo da volta vale. Me lembra um pouco quando a Ponte eliminou o Náutico. O Náutico tava naquela reta final do Pernambucano com o Roberto Fernandes, prestes a ser campeão. E mandou para Campinas um time todo remendado, com 2 laterais direitos um lado, 2 laterais esquerdo do outro, foi 3-0 Ponte. A volta, tinha aquele, é possível tal, mas valeu só para vencer o jogo. Tipo, não, pelo menos ganhar o jogo, vamos ganhar. E ganhou, de 1-0 na arena. Um público desse tamanho, miudinho, pequenininho, vai ser mais ou menos isso em Afogados, a diferença é o público. O povo vai mostrar o orgulho que teve pela equipe dele.
Será que o povo vai mesmo, depois de
3-0? Acho que vai.
Pra ver o... A Ponte, mais a Ponte e tal, e tem aquela pequena esperança e tal, né?
De ver o time ganhando
uma Ponte Preta, né? E ver um jogo diferente, né? Um jogo diferente.
Porque depois vem a Série D. E a Série D, eles, eu acho que todos na cidade acreditam que o Afogados vai se reforçar bem com o dinheiro que ganhou dessa campanha.
Ganhou quanto no total?
1,5 milhão com 650 mil, foi algo em torno de 2 milhões?
Tirando os impostos e tal, né?
2 milhões e 500, 600, 1,5.
Tem uns descontos aí, né?
2,5 milhões, com os descontos.
Tirando aí, fica 2 milhões, vamos dizer, 2 milhões.
Por aí.
2 milhões.
Vamos já comprar terreno do CT.
Olha, eu vi aquele jogo do Sport com a equipe do Afogados, logo depois da grande conquista, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, olha, o jogo era para ser uns 7-0 pro Sport, foi 4-0, o Sport perdeu um caminhão de gols naquele jogo. Entendeu? Eu tava desconfiado que o Afogado não iria fazer grande figura nesse jogo com a Ponte, não. O time tem suas limitações, a gente sabe. E o técnico também sabe. Então,
sabe.
Tanto é que ele disse, nós já cumprimos a nossa parte. O azarão, nós somos o azarão.
E é verdade. O futebol é tão mental, né? O futebol é tão mental que é difícil você imaginar o Afogados repetindo o jogo que fez com o Atlético Mineiro. Porque aquele jogo ali tinha toda uma particularidade de decisão. Era jogo único. Era uma novidade na cidade. A cidade inteira e o sertão inteiro do estado em comoção. Toda a imprensa junta, um jogo só dá, um jogo só aqui dentro dá, e deu.
E ele jogando em casa, né?
Em casa. Só que agora, com dois jogos contra a Ponte, o fator imponderável diminui.
E outra coisa, foi a primeira viagem de avião da história do clube.
E o time é um time baratinho, né,
fora mesmo,
né,
da fronteira, assim, pra outro...
É um time com uma folha de 80 mil, né? 80 ou 100 mil.
Mais, eu acho. Um pouquinho mais, 100, 110,
100 mil, né? 110 mil.
É, por aí.
É um time barato, é assim mesmo, é isso mesmo. Não, a gente não pode...
E que não está jogando bem em relação ao ano passado, né? Assim, tanto é que no Campeonato Pernambucano está com risco aí de ele não passar de fase.
Todos
esperavam. Mas eu acho
esperavam.
Que... É também porque a prioridade foi Copa
do Brasil. Pelo último, né, jogo que ele tem, eu acho que o Afogado não fica ele fora, não.
Fica fora nada, ele joga em casa com o Vitória, né?
Com o Vitória.
Vitória. E o Central pega o decisão.
Um tem que ficar fora.
O Vitória...
Que pode ser o Sport Central, Náutico, Sport, o Afogado.
Um
fica fora.
Olha, o time do Afogados é um time que eu acho assim, pelo que eu vi, melhor do que o time do Central. Agora, o Central teve uma melhora, pequena melhora com o novo treinador.
Silvio Criciúma, né?
Deu uma melhoradazinha e tal.
Perdeu o artilheiro, né?
É.
O Bambam pediu pra ir embora, dois dias depois estava fazendo 3 gols na estreia pelo São Bento, na Série A2.
Vai ser uma última rodada com emoção, né? Do nosso total campeonato estadual.
Pro Náutico, né, Roberto? Aliás, rodada, Roberto, que voltou à data original, né? Isso, ela tinha sido botada pra frente por conta do jogo da seleção, né? Voltou pro dia 25
todos os jogos. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, pro Náutico foi um bom negócio. É melhor você enfrentar o Salgueiro à noite no Cornélio de Barros do que num domingo 4 da tarde.
Com certeza.
4 da tarde em Salgueiro é com um calor, certeza, meu amigo.
Não dá aqui garantia também, de nada de que vai ganhar
não,
nada.
Mas pra mim ameniza. O Salgueiro tá mais acostumado com o calor de lá do que o Náutico.
Mas aqui não tá frio não, viu, Igor? Recife não tá frio não, viu?
Tá muito quente.
Toda tarde aqui
é abafado. 15 graus não.
Muito quente, muito quente.
E no sertão eu soube que tá chovendo.
Tá, não, o sertão tá lindo, tá verdinho.
Então.
Eu fui a Salgueira há pouco tempo atrás.
Então talvez a temperatura 4 da tarde aqui, hoje, é mais estufa do que lá.
Tanto é que o gramado do Salgueiro, ele não tá tão ruim. Como a gente imaginava. E Petrolina também. O gramado de Petrolina, quando eu fui fazer Petrolina Esporte, o gramado tá muito melhor em relação ao jogo do Náutico.
Não,
quando o Náutico ganhou lá de 1-0, era um campo minado.
É verdade. Pelo menos cresceu o grama, né?
Cresceu.
Ó, o torcedor tava falando aqui, perguntando se o Roberto tá pagando a conta da luz. Não, é uma tabela. Que ele viu ali na mesa.
Que eu iria pagar quem é Carvalho, né? Carlai, ele recebe essa conta de luz.
Na aqui, conta não, mas me deu o dinheiro que eu pago.
Não, você paga no telefone se quiser.
Então Mose,
tá. Mas se o torcedor tá preocupado, eu acho que ele quer se predispor, não.
Isso aqui é a classificação que sai
classificação
no Jornal do Comércio. Tá certo?
Às vezes eu esqueço.
Só na segunda-feira que sai.
Às vezes eu esqueço essa câmera.
Deixa eu agradecer aqui ao amigo Jonas Alvarenga, Roberto, que enviou até pra você.
Gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade.
Uma figuraça.
Jonas Alvarenga.
Um abraço pra ele. O Jonas Alvarenga nos enviou aqui um convite, a mim, Haroldo, Ralf, Roberto, para a celebração da geração 1999. Aí colocaram aqui 20 anos da conquista da primeira divisão. Né? Foi
o acesso,
né? Exato. 99 para jogar 2000.
Aquele jogo de Goiás.
O time de Nereu Pinheiro.
Exato.
Saudoso Nereu Pinheiro. E aí, ele tá aqui, ó, os ex-jogadores do Santa, que fizeram parte da campanha de 99, junto com o ex-presidente Jonas Alvarenga, a comissão organizadora, sabendo que o tempo passou, mas a alegria dessa conquista ainda vibra em nosso peito, com gratidão a Deus e respeito que temos a esse time de gigantes. Queremos convidar Vossa Senhoria para celebrarmos juntos a conquista, ou acesso, aí embaixo vem aqui, mais claro, né? O acesso à primeira divisão de 12 de dezembro de 1999. E beleza. Aí tem programação, vai ter um jogo festivo no domingo, às 15 horas, no estádio do Arruda, depois do jantar comemorativo às 19 horas, lá na Imbiribeira, tá certo?
Beleza.
Obrigado, grande Jonas, já passei o de Roberto, entregarei aqui o de Ralf e de Haroldo, e dentro da nossa agenda esportiva estaremos por lá.
Ô Marcel, a gente já tinha tido o assunto coronavírus com o técnico do Arsenal, né, o Mikel Arteta. O Hudson Odoi, jogador do Chelsea, foi pego também. E agora o River acabou de colocar no Twitter dele, oficial do clube, que o jogador do time reserva, o Tomás Gutierrez, apresentou um quadro de enfermidade das vias aéreas superiores compatíveis com Covid. É, o River falou que já colocou esse jogador, esse atleta em quarentena, e todos que tiveram contato em treinamento com ele também serão avaliados no time reserva do River Plate.
Olha, eu queria trazer esse tema pra vocês aí, porque a gente, o futebol paraguaio parou, argentino parando,
a Argentina vai ser sem torcida, né? Todas as confederações sul-americanas ou pararam ou estão fazendo ou vão fazer jogos sem torcida. A única que não se pronunciou ainda foi a Confederação Brasileira de Futebol.
Aí vocês acham que essa recomendação já devia chegar à Confederação e às federações para agirem nos seus referidos campeonatos?
Eu acho já,
para evitar essa aglomeração.
Já deveria estar sendo estudado. Porque vai chegar. É algo que vem do Oriente para cá. Começou muito forte na Ásia, tá muito forte na Europa, inevitavelmente vai chegar. Por conta, claro, dessa globalização. Tá todo
na Itália, mundo então, foi uma loucura porque...
Porque não se preparou.
E outra coisa, além da não preparação, cara, tem um dado importante que eles disseram, essa semana eu vi numa matéria, é que algumas pessoas eram assintomáticas, não tinham sintoma nenhum. Verdade, aí circularam na rua, no supermercado, na farmácia, no teatro,
nos 3, 4 jogos primeiros
e tudo, aí saíram contaminando todo mundo.
Nos 3, 4 primeiros dias não aparece sintoma, então depois começa. Aí pode ser que seja tarde demais. Imagina, a gente está falando em muito fechar estádio, né? É, porque por conta de aglomeração, ok, legal. Alguém aqui já andou de metrô ou não? Ou de ônibus?
Eu já andei. Muita gente precisa andar todo dia, né?
Pois é, então
como metrô, é que vai ser lá?
Com um cara que não consegue levantar o braço no horário de pico, se tiver um lá, então é preciso ter cuidado, não apenas em eventos esportivos, mas, como a gente está aqui debatendo eventos esportivos, já deveria estar começando a pensar plano B.
O que seria plano B?
Não se pode. Ou fechar estádios para evitar aglomeração, e se for adiar jogos, pensar nesse calendário, nosso calendário que já é muito apertado.
Outra coisa, e ter o cuidado de que mensagem vai passar para a população, porque para não passar uma mensagem de pânico, de algo além, porque as pessoas elas acabam, né, os países, as nações que viveram guerras, que tem os americanos mesmo, que além de guerra viveram tragédias naturais, vivem, direto, eles são organizados. Então, para tudo, eles se preparam antes, eles são precavidos, né?
A Coreia do Sul, o índice de mortalidade é mínimo, porque a Coreia do Sul
e a China já diminuiu, veja, a China foi atingida, já diminuiu abaixo da Coreia, porque eles são disciplinados, organizados, a ação do governo, a ação do próprio povo aqui, então a gente tem que ter todo cuidado. Primeiro, para não propagar, Recife não tem casos locais, a não ser esses dois casos que vieram da Itália, né?
Com investigação de um de contágio.
E também aquela questão do navio, né? Que tava em
o navio só desceu a pessoa que estava contaminada, né?
Não. Se estava apresentando,
sintomas.
Foi fazer exame.
Que é o mesmo sintoma de uma gripe normal.
Mas a rodada do Gauchão e da divisão de acesso do Rio Grande do Sul, ela já vai ser de portões fechados, tá? Nosso Manolo aqui está super atualizado, mandando aqui a informação. E a CBF recebeu nova orientação.
Manolo Otero, é? Aquele cantor?
Não, é outro. E a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, já determinou suspensão de venda de ingressos para a rodada do Carioca. Estão começando a se movimentar.
Ou seja, vai chegar por aqui. Mesmo que seja apenas prevenção, e é muito importante prevenção, o que é se preparar? É se preparar para jogos sem torcida. No caso aqui não vai fazer muita falta não, né? Porque a média é o quê? 2.000
torcedores para o jogo. 1.800 do estadual é 1.800. Né?
Imagina o Flamengo mesmo, não pode vender ingresso, aí o prejuízo é de 3 milhões de reais por jogo. Mas no caso aqui é se preparar para calendário. O calendário vai ficar muito apertado. Se for adiar.
Mas com o adiamento do jogo da seleção, eles puxaram a data, vão usar a data normal, né? Não. Até porque se precisar de data, tem na frente, né?
E aí, na CBF não falou ainda, mas possivelmente apenas para depois das Olimpíadas, esse jogo contra a Bolívia. Porque vai ter Copa América, depois Olimpíadas, então seria apenas final de agosto para setembro.
Tá certo. Então, do bloco rapidinho, Igor, o que esperar de Náutico Fortaleza amanhã, nos aflitos?
Jogo duro, tem que se impor, é jogo da vida do Náutico, Fortaleza já dá praticamente classificado, até porque decide em casa na última rodada. Náutico tem que fazer o que fez contra o Botafogo, por exemplo, uma partida que fez contra o Botafogo. Acuar o adversário, independentemente da camisa, da divisão que jogue. E o Fortaleza já enfrentou um adversário...
Os dois têm 11 pontos, né? Em grupo diferente, mas cada um com 11.
Isso, mas o Fortaleza já enfrentou um adversário fora de casa que se impôs e perdeu o jogo. Foi contra o Confiança. O Confiança venceu o Fortaleza. Isso mostra que o Náutico tem totais condições de vencer. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado dentro dos aflitos e erros individuais não podem acontecer.
O que pesa sobre o Náutico ainda é a falta dos atletas que dá o posto. Eu vejo muita gente culpando o técnico, mas caramba, ele perdeu 9 ou 10 atletas, dentre eles 3 titulares. No importantes. O Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves.
O Matheus Carvalho. Aí perdeu Álvaro. O Álvaro lá atrás. Quem foi mais?
Aí você não conta com Paiva.
Ficou fora o Diego Silva um tempinho.
Chiesa, Paiva, Diego.
Muita gente.
Dumas.
Principal Matheus Carvalho, né? O Náutico conseguiu encontrar um substituto. E vai ter que fazer isso pra amanhã.
E esse do Confiança que o Igor citou é muito entrosadinho, desde a época do Daniel, entendeu? É,
verdade.
O Náutico perdeu o entrosamento, o Náutico perdeu muita coisa. O Náutico hoje vive de Jean Carlos, quando o Eric brilha ali um pouquinho, e Jorge Henrique começou a entrar mais.
E Jean Carlos perdeu sua principal referência, que era Matheus.
É. Espera um bom jogo, Roberto.
Espero um bom jogo. Vamos torcer para o Timba.
Pronto. E domingo?
Rio e São Paulo já com jogos com portões fechados.
Também, né?
Por orientação.
Então, não vai demorar a chegar lá por aqui também.
Termina aqui o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.